Pai, abençoa este momento em que nós vamos compartilhar a Tua Palavra, o Teu Evangelho, as verdades, os princípios, que nós sejamos maduros para recebê-los e que nós Te amemos o suficiente para abrigar as Tuas verdades dentro de nossos corações. Senhor, que o nosso amor por Ti nunca termine e que nós possamos amá-lo, servindo, seguindo, aprendendo e um dia vivendo contigo eternamente na glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, pela experiência eu sei que final de feriado é um problema. Todo mundo cansado, todo mundo meio assim, pensando na quarta-feira, logo cedo, para pegar o basquete. Eu espero que você faça um esforço para assimilar, aprender o que Deus tem para nos dizer nesta noite. Nós temos a palavra de Deus em nossa mão e nós cremos nisto que está aqui, que toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero falar com vocês ainda no Evangelho de João. É a terceira parte da nossa meditação neste Evangelho, no capítulo 3. Hoje eu quero falar em cima dos versículos 5 ao 10. Então, vocês já acharam? Abidom, Luana, Oséias e Lu, no final da reunião, 5 minutinhos com vocês, é possível? Por favor, 5 minutinhos. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Muito bem. Vamos ver então o que nós podemos aprender na sequência. Mas vamos pensar aqui. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus censurou duas coisas que tem muito a ver com os nossos dias. Então, a primeira coisa, nós já vimos, que foi a influência danosa, perniciosa, pervertida, da religião, que com suas regras ou leis humanas, afastou e afasta as pessoas de Deus. Na época de Nicodemos, afastou, e na nossa época, afasta. Como afasta se as pessoas estão enchendo igrejas? O fato de encher salões, salas, prédios, não significa que as pessoas estão próximas de Deus. Até mesmo aqueles que estudam a Bíblia não significam que estão próximos de Deus. Eu tenho ensinado a vocês e procurado passar a vocês que não basta apenas acreditar em verdades ou ideias. e pensar que você está vivendo ao lado de Deus. Satanás crê na presença de Deus e em tudo que ele fala e até treme. E ele mesmo é a essência de todo o mal. Correto? Amém? A segunda coisa que Jesus mostra tem a ver com o que ele vai falar hoje aqui. O conhecimento bíblico limitado da liderança, que fazia com que os próprios líderes não entendessem e pervertessem os planos de Deus para o seu povo através de seus ensinamentos. Então nós vimos que a religião pode ser uma influência terrível às pessoas. Mas por que ela se transforma nisso aí? Por que a religião se transforma nessa influência danosa? Por causa da liderança, do conhecimento limitado das escrituras. Eles passam a não entender os planos de Deus e passam a perverter a vontade de Deus e os ensinos das escrituras por algumas razões. E que nós temos que ter coragem para acreditar e falar, porque a nossa fé precisa ser preservada, defendida, porque é um bem precioso que veio da graça poderosa de Deus. A primeira coisa que nós temos que ouvir é que Jesus ensina sobre a ação do Espírito Santo. Eu tenho que aprender sobre a ação do Espírito Santo na minha vida para me aproximar de Deus. Não são obras de caridade, não é a filantropia, não é qualquer tipo de esforço que me aproxima de Deus. É o Espírito Santo e pronto. Vamos entender. Jesus, então, ensina a Nicodemos sobre o trabalho do Espírito Santo no novo nascimento. O que é que Jesus havia cobrado dele? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele falou isso duas vezes. Você precisa nascer de novo. Porque aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Não basta você ter religião. Se você quer ver Deus na sua vida, e se você quiser ter relacionamento com Ele, você tem que ter esta experiência. Você tem que ter um nascimento espiritual. Porque quem nasce de pais humanos tem um nascimento biológico, você é carne. Mas quem nasce de Deus tem um nascimento espiritual. Este é o novo nascimento que Jesus nos propõe. Então, na semana passada, eu procurei explicar que Jesus se referiu à palavra de Deus como água purificadora e ao Espírito Santo como agente da palavra de Deus, para que a pessoa possa ver o reino ou o governo de Deus e entrar para dentro do mesmo. Sem a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, você não consegue ver e nem entrar para dentro do reino de Deus. Você percebe que Jesus disse, deixo com vocês o quê? A minha paz. Ele também deixou o quê? O Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele disse que a sua palavra é o quê? É Espírito e é vida. Ao longo dos anos, Deus preservou este livro para nós. Correto? Vocês estão comigo, pessoal? Ao longo dos anos, Deus preservou este livro para nós. E ao longo dos anos, o Espírito Santo nunca deixou de agir. Mesmo nos piores momentos da igreja, nos momentos mais caóticos, ele sempre levantou pessoas que tinham desejo de amar a Deus. Isso é fabuloso. Deus nunca nos ensinou sobre gestão. Deus nunca nos ensinou sobre marketing. Deus nunca nos ensinou sobre qualquer ciência humana. Ele diz: confie na minha palavra e confie no meu Espírito. Deixe que eu vou guiar você. Permita que eu guie você. Eu vou guiar você quando você passar por águas profundas. Eu vou guiar você quando passar por fogo intenso. Eu vou guiar você quando estiver num vale mais profundo e mais escuro da sua vida. Eu vou estar sempre com você. E Jesus disse mesmo: eis aí, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu, ou se você, não aprendermos a Bíblia, não aprendermos todo o conselho de Deus, você nunca irá entender como que o governo de Deus, o poder de Deus, funciona. Você nunca irá aprender como você pode se relacionar de maneira correta com Deus. E esse relacionamento tem um começo, o novo nascimento. Para que o novo nascimento aconteça, uma atitude de submissão e humildade à palavra de Deus e ao Espírito Santo é necessária. Essa atitude de submissão e humildade é necessária. Uma pessoa que diz: eu creio em Deus, mas não é submissa a Ele, não procura conhecer a Deus melhor, como ela pode ser humilde? Como ela pode ser submissa? Se ela não entende, talvez ela até queira, mas o seu líder espiritual não estuda, não conhece, não passa, não explica, não tem coragem, é covarde, é tímido. E as pessoas acabam vivendo na ignorância, achando que estão vivendo dentro da verdade. Isso é um problema terrível que acontece em nosso meio. Portanto, se a palavra de Deus não é ensinada, todo o trabalho do Espírito Santo é despercebido. E isso implica que as pessoas não conseguirão ver e nem entrar no reino de Deus. A única maneira de Deus operar, a única maneira de Deus mostrar que Ele é verdadeiro e poderoso, é quando você desafia a si próprio para confiar no que está escrito neste livro sagrado, nas palavras do nosso Deus. Quando Deus disse a Moisés: por que você está reclamando, Moisés? Por que você está choramingando? Eu já não te disse? Vai, estende o teu cajado e o mar vai se abrir. Deus já havia falado com ele. Ele já sabia o que ia acontecer. E então, quando ele estendeu o cajado e tocou as águas, o mar se abriu. Ele precisou confiar no que Deus havia dito. Mas você percebe que em algum momento o seu coração ameaçou vacilar, e Deus o recobrou, o chamou de novo a atenção. Eu já lhe disse. Jesus não disse a Marta: Marta, Marta, eu não lhe disse? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, o pior, veja bem, então aprendamos: se a palavra de Deus não é ensinada, o Espírito de Deus não age, e o povo de Deus perde a crença, e passa a crer no quê? Então o pior é que muitos ficam presos às maquinações mentais de falsos líderes, em vez de aprenderem a ser dirigidos pelo Espírito e pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é ensinada, o Espírito de Deus não consegue atuar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito para invadir a parte vital do nosso ser. Então ele não consegue dividir. Isto quer dizer, se ele não consegue nos dividir, nos partilhar por dentro, significa que nós não teremos o quê? Discernimento espiritual. Você não sabe para que lado está indo. Você acredita que é de Deus praticando as maiores barbáries. Você acredita que é de Deus sem lutar contra os pensamentos mais imundos e mais sujos que tentam se abrigar nas suas ideias. Você pensa que agrada a Deus vivendo com um desdém, um desinteresse, uma apatia, só pelo fato de cumprir algumas funções e de estar presente em algumas reuniões. É muito mais sério do que a gente pensa. Você acredita estar na presença de Deus porque participa de uma corrente, de uma campanha, de uma novena de 40, 50, de 40, 50, 10 dias, 7 dias seguidos. Você pensa que é de Deus porque você toma uma água que diz que veio do Rio Jordão, que você não deveria beber porque é água suja. Você pensa que é de Deus porque você vai lá e compra um óleo e leva para casa e derrama. Você pensa que é de Deus porque você dá dinheiro para o camarada, porque você se associou. Porque hoje é incrível, a Bíblia não ensina coisas de sócio. Porque quando você se torna sócio, você tem direitos. E a Bíblia ensina que você não tem direito coisíssima nenhuma. Deus é o Senhor e nós somos os seus escravos para sempre. Amém. Essa é a verdade. Como você vê que a falta de teologia, a falta de conhecimento bíblico, leva pessoas a dizer assim, associem-se financeiramente. Significa que eu quero ver então o estatuto. Significa que eu tenho que assinar algum documento. Significa então que eu posso ser tutor daquele a quem eu me associei, porque eu não quero ver meu nome manchado. Se eu tiver que repreendê-lo, se eu tiver que convocar uma reunião, terei o direito. Mas que sociedade é essa que me impede de conhecer os outros sócios? Que sociedade é essa que me impede de ter a lista e o telefone e os e-mails dos outros sócios? Que sociedade é essa que me impede de saber o quanto está entrando no caixa? Então, nós estamos vivendo realmente os últimos dias. Jesus fala a Nicodemos sobre o nascimento biológico e o espiritual, que é efetuado pelo Espírito Santo, no versículo 6, ele diz, quem nasce de pais humanos é o quê? Um ser de natureza humana. Isso não é o óbvio? Não é isso? Isso é o óbvio. Mas o que Jesus está falando, ele fala sobre algo misterioso. E ele diz, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Significa o quê? Você nasce dos seus pais e você recebe o quê? Traços de seus familiares. Ou não é? Mas quando você nasce de novo em Deus, os traços divinos perdidos na sua vida voltam a aparecer. Porque Deus recobra a imagem de Deus que foi perdida por causa dos erros e pecados, elas voltam, ela volta e você passa a refletir a glória, o poder, a perfeição, a majestade e o governo de Deus. Aquilo que você vê, você passa a falar. Então, educadamente, Jesus procura fazer com que Nicodemos perceba que ele nunca havia nascido de Deus e para Deus. Imagine um professor da Bíblia ter que ouvir isso. Essa declaração deve ter chocado ainda mais o líder e o mestre da religião. Se na semana passada eu enfatizei o líder, hoje estou enfatizando o mestre. Porque Jesus começa o Evangelho de João fazendo um milagre, dizendo: eu vim transformar água em vinho. Eu vim transformar o comum em incomum. Eu vim dar gosto ao que é sem gosto. Eu vim trazer sabor ao que é insípido. Eu vim trazer luz a esta escuridão em que o homem está metido. E logo entra o capítulo 3. O capítulo 3, então, se depara, nos mostra o quê? Que Jesus se depara com a religião. A religião vem atrás dele. É a primeira situação. A religião. E Jesus disse: vocês são maus exemplos, vocês estão perdidos, vocês estão mortos, vocês têm escolas, vocês têm livros e não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Esta foi a mensagem para a religião. Se eu pegar esse texto de João capítulo 3 e vincular-me ao que está escrito em Apocalipse 3, quando Jesus dá uma mensagem ao anjo da igreja de Laodiceia, qual é a diferença? Quando ele diz: vocês dizem que estão ricos, mas vocês são pobres. Vocês dizem que enxergam, mas vocês são cegos. Vocês dizem que se vestem bonito, na moda, mas vocês estão desnudos. Vocês são os pobres coitados. Vocês se reúnem, mas eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E então ele dá uma chance. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus veio fazer uma diferença, e isto é o óbvio, mas essa diferença se faz por meio de uma grande operação espiritual, e só o Espírito Santo pode fazer isso. E então no versículo 7, Jesus diz: por isso não fique admirado. Você, Nicodemos, deve ter feito uma cara assim: hã? Não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Imagine o professor da Bíblia condenado ao inferno. Aí chega alguém para mim aqui, e você já deve ter ouvido essa história: eu não sei o que eu faço de errado, que Deus não me abençoa. Eu sou dizimista, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, eu vou à igreja. Você faz tudo, 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 mas não vive uma vida correta perante o Pai. Saiba que você não pode comprar Deus. Estas coisas que você pratica deveriam ser a consequência do seu relacionamento perfeito com o Rei dos Céus. Deu para entender ou não? A seguir, Jesus faz uma comparação entre a ação do vento e o trabalho do Espírito Santo. No versículo 8, que ele diz, o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito Santo. Este verso é terrível para aqueles que acreditam que por serem bonzinhos, por cumprirem hábitos religiosos e por praticarem atos caridosos, ganham pontos com Deus. Não. Quando você é bonzinho, quando você tem hábitos religiosos que não agride setor algum, quando você tem atos caridosos, a sociedade te aplaudirá. Mas Jesus disse uma coisa logo do início do ministério, que eu não coloquei referência aí. Não pensem vocês que eu estou procurando aprovação de pessoas. Muitas pessoas praticam coisas para serem aprovados pela sociedade. Esta nossa sociedade está perdida. O que nós temos que fazer não é buscar a sua aprovação. Nós temos que resgatar dela. Porque a sociedade é um câncer hoje em dia. Ela destrói o ser humano. Amanhã você vai lá no seu trabalho e você, homem, vai chegar lá e vai chegar um amigo seu e vai dizer assim: olha essa morena, olha essa loira, olha o corpão. Ou então você vai chegar: olha quem desfilou nesta escola. Eu há poucos dias ensinei a vocês que um dos enredos é: seja Deus por um dia. Quem ganhou o desfile? Este é o desejo da sociedade. Desabar Deus do seu trono. E ser Deus no lugar dele. E me digam se Satanás não está por trás de tudo isso. Para mim, ganhe o desfile que quiser. Porque o verdadeiro desfile que a Bíblia fala é aquele que a igreja desfilará diante do Cordeiro e será abençoada eternamente por ele. Veremos se quem peca irá realmente para o céu. Veremos se quem vive no erro irá para o céu e conseguirá transformá-lo num lugar de baladas. Vocês estão marcados, e a menos que se arrependam, estas pessoas que me ouvem pela internet, a menos que se arrependam, a menos que Deus ainda resolva lhes dar sua graça, porque se ele não quiser, ele não dá mais. Tamanho a gravidade do erro. E se ele, na sua bondade extrema, resolver perdoá-los, eu os aceitarei como irmãos humildemente. Mas, do contrário, terei muita pena do castigo e do sofrimento que terão que passar. Procurarei, com todo respeito à palavra de Deus, traduzir o verso 8 numa linguagem mais informal. Aqui diz que o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que que Jesus está dizendo aí? É isso. Você pode perceber o Espírito Santo comparado ao quê? Comparado ao quê? ao vento. Mas por si mesmo, nunca poderá dizer o que ele faz. Por si mesmo, você nunca poderá dizer o que ele deve fazer e o que ele fará. Dá para entender ou não? Não é um método ou esforço religioso que garante a concessão da vida elevada que Deus dá. Isso é uma decisão do próprio Espírito. Deixe-me agora explicar. É um assunto meio teológico que Jesus está dando aqui. Então veja só, você está aqui. Talvez você diga assim, eu fui na igreja, não entendi muito, mas eu sei que era um ambiente tão bom, tão verdadeiro. Você percebeu a ação de Deus, mas não entendeu nada. Porque você não está habituado a estudar a palavra de Deus. Mas à medida que você insiste, à medida que você força a si mesmo a penetrar dentro das Escrituras, à medida que você vai tomando conhecimento da palavra de Deus, você não apenas percebe a ação de Deus, do Espírito Santo, mas você começa a perceber o que Ele está fazendo. Você passa a cooperar com Ele para aquilo que Ele deve fazer. E neste conhecimento, porque você passa a ver, e quando você não apenas vê, mas ingressa e entra para dentro do reino, você sabe o que Ele fará. E quando Jesus diz que Ele sopra onde quer e vai onde quer, significa que é Ele quem busca as pessoas, é Ele quem revela o reino de Deus e todo o poder de nosso Senhor Jesus Cristo a quem Ele quiser. Ele amanhã poderá trazer uma pessoa diante de você, porque Ele quer mostrar a essa pessoa quem Jesus é. Você veio a esta igreja hoje, não foi simplesmente por vontade própria, mas Ele o trouxe para que você aprenda mais quem Jesus é. É. Mas você pode fechar seus ouvidos, você pode fechar poeticamente o seu coração. A escolha é sua. Apesar de perceber o Espírito, você pode rejeitá-lo. Nicodemos percebeu alguma coisa, mas ele não podia ver nada. Lembra? Jesus, pelos sinais que o Senhor faz, ninguém pode fazê-los se não vier de Deus. Ele percebeu, mas Jesus começou a mostrar para ele: você é um líder falido, de uma religião falida, significa que você não vê nada. Como é que você pode falar que eu vim de Deus? Você só percebe. Eu tenho uma grande preocupação, entre muitas, é que muitas pessoas que estão dentro da igreja e muitos líderes percebem Deus, mas não sabem o que Ele está fazendo e nem o que Ele quer fazer e nem o que Ele fará. Por isso eles só pregam: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá poder, Jesus vai te dar uma vida boa, Jesus vai... Eles não sabem nada do céu. Eles não sabem nada da ação do inferno. Eles não sabem nada sobre mudança de alma. Não estudam. Deu para entender? Segundo, atitudes que revelam a nossa submissão ao Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Nascimento, desculpe. Por trás destas palavras, de Jesus no caso, há algumas atitudes. Primeiro, revelação. Você percebe a presença do Espírito Santo de Deus e crê em Jesus, porque o Espírito Santo te revela. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Lembra? As pessoas cantavam isto sem tanto conhecimento bíblico, para você ver como o Espírito de Deus agia naquela época. Hoje, as pessoas já entram na igreja assim: me dá o que é meu. Olha a diferença. Outra atitude, humildade. Você reconhece a sua presença e sabe que Ele quer realizar algo. Você é humilde, você o reconhece, Ele é Senhor ali. Terceira, mansidão. Você entrega seus direitos a Ele, pois Ele é o Senhor. Quando uma pessoa nasce de novo, estas coisas aparecem. A pessoa recebe uma revelação de que Jesus é o Cristo. Ele se humilha, ele reconhece que Deus quer fazer algo na sua vida ou no ambiente. E ele entrega a Deus os seus direitos. Ele não luta contra a atuação de Deus. Ele sabe que Jesus é o Senhor. Ele se entrega. Tem mais. Confiança integral nele. É o Espírito Santo que decide quando, onde e em quem a sua obra será feita. No novo nascimento, você sabe que foi escolhido por Deus ali. E você sabe que aquele é o momento. Você pode estar me ouvindo neste instante, e hoje pode ser o dia do seu novo nascimento. Porque você percebe, Deus está me chamando. Ele quer trabalhar na minha vida. E então você passa a agir com fidelidade. Existe o elemento da obediência. Você coopera com ele, pois o Espírito Santo é o seu método e o coração da sua religião. O Espírito Santo é Deus. Não existe sete passos, sete chaves, sete escadas, sete degraus, não. Ele é o método. Eu vou obedecê-lo. Deus diz: ande sobre a água, eu ando. Se ele disser ande, eu ando. Não foi o que Pedro fez? Se Deus disser a você: você vai passar por esta luta, oh Senhor, amém. Mas eu estou com você, obrigado, vamos em frente. Eu estou com você, nós vamos sair do outro lado e as pessoas verão o meu poder na sua vida. Vai, passa. Como pode uma pessoa comprar uma toalhinha e dizer que é obediente, que tem confiança integral, só para dar uma recuperadinha, que tem revelação, que tem humildade, que entrega os direitos, que confia nele, que o obedece, Você dá um dinheirinho e você diz assim, comprei, dá. Vamos continuar. Eu me preocupo com certas placas nas fachadas das igrejas determinando que em cada dia da semana Deus fará algo diferente. Como é que você sabe? Amanhã Deus vai abençoar aqueles que precisam de um parceiro. Mas amanhã é o dia da cajadada do Senhor. É o dia que Deus vai quebrar as pernas das ovelhas desobedientes, vamos pensar assim. Naquele dia que o camarada vai pregar que é possível você encontrar o seu romance perfeito, seria um dia em que Deus queria dizer assim, seus corações estão afastados de mim, voltem para mim. Mas o camarada já se comprometeu na placa que Deus tinha que arrumar um romance. E a pessoa psicologicamente afetada, quase que hipnotizada, sai atrás de qualquer sabugo sem milho. Quando dizemos que Deus quer fazer ou fará tal coisa, é necessário ter muita certeza de que o Espírito Santo está realmente dirigindo nossas palavras. Caso contrário, nós poderemos estar cometendo grave pecado, isto é, impedindo que Deus atue do seu modo e que Ele seja submisso as nossas crenças. É isso que acontece. Nós impedimos que Deus seja Deus e fazemos com que Ele se submeta ao que cremos. Por isso que algumas pessoas, em vez de aprender Bíblia, preferem fazer correntes, chegar lá, pagar um dinheirinho, vamos ver se acontece nessa igreja. Não deu certo aqui, vamos na outra. Olha ali, vai dar. Aí chega aquela irmã e diz assim, você não sabe descobrir uma igreja que é uma bênção. Como é que pode uma igreja ser uma bênção? E as outras não são? Se eles mesmos dizem que tem uma igreja verdadeira e uma errada, por que eu não posso dizer? Só que eu afirmo isto teologicamente. E estes interesseiros afirmam isto egoisticamente. Eu me baseio na verdade para alertá-los. E os outros se baseiam nos interesses para empurrá-los para o buraco. Vejamos. Às vezes Deus quer fazer algo, mas não pode. Devido ao quê? A falta de fé. Não foi assim que aconteceu em Nazaré? Vocês estão comigo ainda? Noutras vezes ele pode, mas não quer. Senhor, tu és o Cristo, mostra-nos um sinal. Você ora a Deus e diz, Senhor, me livra dessa situação. Vamos caminhar juntos, vamos. Acalma, sossega, aquieta. Senhor, não vai dar, eu não vou conseguir. Vai, 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 vai. Vamos. Eu vou te abandonar, eu vou te deixar. Ó, faz o seguinte. Depois que você se esbugalhar na parede, chorar bastante, bater a cabeça no chão, voltaremos a conversar. Às vezes Deus não quer. Por que que Deus cura uma pessoa numa reunião tão abençoada e a outra continua doente? Não quis. Tem passagens da Bíblia que Jesus curou todos. Mas tem passagens que ele curou um. Ele foi no tanque de Betesda, não tinha lugar para ter mais doente do que ali. E ele foi num só. E olhou e falou assim, Qual o problema é? Eu estou esperando que alguém me jogue, tem um anjo aí que passa aí e mexe as águas, e tem sempre alguém que joga o camarada, mas como é que eu vou? Eu não ando. Jesus, você está esperando um anjo mexer as águas? Vamos fazer o seguinte, levanta, pega a tua cama, anda, vai para a tua casa, mas leva a tua cama. Jesus fez um milagre, correto? Ele fez um tremendo milagre para um homem só. E criou o maior problema para aquele cara. Jesus não podia fazer assim? Levanta, anda, deixa a cama aí e volta para casa. Por quê? Porque no dia de sábado era proibido você carregar qualquer coisa. Mas Jesus disse, carregue a tua cama, ande pela rua carregando a cama. Jesus nunca facilitou as coisas. Vai e prove para todo mundo que não é o dia que te impediu de você receber a bênção de Deus e nem de você carregar a sua cama. Aí, passa algumas horas, Jesus vai no templo, quem está lá? O camarada que foi curado. Porque ele se encontra com Jesus e diz, olha ele. E Jesus olha para ele e fala assim, ó, agora você foi curado. Para de pecar. Quer dizer, ele ficou naquela situação por causa de erros. Erros morais. Jesus, ele nunca deixa barato. E Deus muitas vezes nos cria problemas. Eu mando vocês para o meio de lobos. Por quê? Não podia mandar para o meio de ovelhas. Não podia mandar gente para Zurich. Ou não é? Não poderíamos viver, por exemplo, a Islândia hoje está acabando. Mas, por exemplo, numa boa parte do Canadá, não poderíamos. Na Nova Zelândia. Muito bom. Também não dá, né? Está ficando ruim, né? Quer dizer, está difícil saber onde está para ficar, né? Então o Senhor cria um mundo novo para nós e nos mande para lá. Quando eu percebo Deus e ouço com atenção o que ele quer, confio e obedeço. Reconheço que nada é impossível para ele. E é justamente isso que a religião não oferece. O cara que prega diz assim, não, eu vou orar e agora vai acontecer. Ele não ensina você a confiar em Deus. É o caso de Nicodemos. Nicodemos, você é mestre e você ensina as pessoas apenas a confiar nas regras. Você diz que as pessoas podem no sábado tomar vinagre, mas não podem fazer gargarejo. Lembram-se? Vocês comem um ovo que a galinha botou no sábado, desde que vocês a matem no domingo. A galinha, judiação. Ai, botei um ovo no sábado. Estou morta. E aí? Nicodemos fica espantado com tais declarações. Faz um comentário e recebe de Jesus um questionamento. Versículos 9 e 11. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu. O senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Jesus foi demolindo o cara. Se Jesus viesse hoje, ele acabaria com a nossa religião. Ele acabaria com essa formalidade. Jesus era informal. Jesus nunca disse assim, peraí, eu vou pregar. Ele ia lá, pôr um paletó, uma gravata, um sapato social. Agora sim, qual é o problema? Eu fui em igrejas que quando eu ameacei tirar o paletó, o pastor disse assim, não, fica aí porque senão o Espírito Santo não vai agir. até a gravata. Tinha um casal de pastores que dormiam, o homem dormia de paletó e gravata, calça social, e a mulher dormia com aquela roupa que cobria todo o corpo. Mas tinham 11 filhos. Que guerra, hein? Jesus, fecha os olhos que eu vou desabotoar esse homem. Não é? Bom, a pergunta de Jesus faz com que Nicodemos se cale completamente, pois a sua religião e salvação já haviam sido contestadas e agora a sua função de mestre. Jesus está praticamente lhe dizendo o quão Nicodemos era limitado nas escrituras sagradas. Você diz que é professor e não sabe nada. Você deve se lembrar que na semana passada nós vimos como Jesus citou a Nicodemos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, 25 a 27, que eu falei sobre a água e o espírito. Muito bem. Esse foi um golpe muito dolorido àquele professor de religião. Então, veja só. Terceira coisa que nós temos que aprender, e a última. Tanto o Velho como o Novo Testamento dizem a mesma coisa acerca da salvação. Por que Deus quer que nós creiamos nisso? Porque muitos têm a mania de dizer de que no Velho Testamento não há nada que ensine sobre o caminho da salvação. Já ouviram isso? Ah, o Velho Testamento não ensina nada. Muito bem. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, disse: e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então veja lá, você conhece o quê? E as escrituras sagradas dá o quê? Muito bem. Aqui, Sagradas Escrituras, Paulo se refere, se não ao Velho Testamento. Lembre-se que o Novo Testamento ainda não estava escrito. E as escrituras que Timóteo estudava eram o quê? O Antigo Testamento. Não é? Então, toda escritura é uma inspiração de Deus e deve ser o quê? É ensinada. Além do mais, a salvação em nosso período, agora, né? Não é diferente da salvação apresentada no período da lei de Moisés e dos profetas. Por que eu digo isso? Jesus disse: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então eu só posso entender o Velho Testamento se eu conhecer a verdade de Jesus. Se eu não conhecer a missão de Jesus, se eu não conhecer a razão dele, se eu não conhecer quem ele é, eu não entendo patavina de nenhuma parte da Bíblia, nem o Novo Testamento. Você pode se recusar, pastor, líder, a estudar o Velho Testamento, mas se você não entender Jesus, nem o novo que você estuda, você entende, ele está fechado. E é por isso que você faz bobagens e prega bobagens. O novo nascimento não é resultado do que podemos fazer para Deus, mas é um dom divino a um ser que se arrepende de seus erros, como de seu afastamento da verdade de Deus. Nicodemos conhecia parte das escrituras, era limitado e errava. E por errar, se afastou de Deus. Quantas pessoas passam semanas sem abrir a palavra de Deus? E acham que conhecem Jesus. E acham que honram a Jesus. Amanhã é dia 13, por que você não abre o livro de Provérbios no capítulo 13 e não dá uma lida no capítulo 13 de Provérbios e anote alguma coisa que Deus possa lhe falar? O novo nascimento significa um recomeço espiritual, um renascimento de Deus e para Deus. Significa a quebra dos laços com a natureza pecaminosa que procura nos dominar e voltar-se para Deus de coração. Você diz não a certas coisas. Como Paulo diz, tudo me é lícito, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. Não quero. Garanto que Nicodemos conhecia muito bem o livro de Isaías quando Deus chama o seu povo para uma conversa franca, dizendo: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Venham, vamos refletir juntos, diz Deus. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Mas para isso é necessário lavar, limpar, remover. E para que isto aconteça é necessário parar de fazer o mal. E parar de fazer o mal não basta, é necessário vir para a presença de Deus. O que Deus está mostrando em Isaías, uma transformação pela sua graça. Nicodemos, o mestre em Israel, professor das Sagradas Escrituras para o seu povo, nunca entendeu a graça e o perdão de Deus, tão evidentes no Velho Testamento. É o que acontece com muitos líderes hoje. Dá para eu terminar? Os religiosos na época de Jesus, como Nicodemos, enfatizavam o fazer coisas antes de se converterem ao Senhor. Sejam caridosos, façam o bem ao próximo, e Deus vai gostar disso. Não. Você só fará as coisas que Deus mandar você fazer. Às vezes você vai ajudar alguém e Deus está dizendo: este eu não quero que você ajude, porque eu estou disciplinando. Tão ocupados estavam em alcançar uma justiça própria, que os religiosos não repararam a verdade maravilhosa que está no livro de Abacuque. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Isto é, o justo viverá pela fé. Aí o camarada prega nessa igreja que o justo vive pela fé, ele diz assim: ah, então precisa ter fé para receber. Não, meu amigo, fé, o justo, a pessoa que Deus ama, é aquele que o obedece. Você não ama a Deus porque lê Bíblia, porque frequenta a igreja. Você lê Bíblia porque o obedece. Você pertence a uma igreja porque você é obediente. Você ora a Ele porque você não pode viver sem conversar com seu Pai. É diferente. A preocupação em encontrar leis para serem obedecidas era tão grande que suas vidas não saíam do lugar, nem para irem em direção a Deus. Não conseguiam. Nesta parte da conversa com Nicodemos, Jesus mostra que ele era um guia cego, um instrutor de ignorantes e que era carente da salvação de Deus. Jesus desmontou esse cara. Jesus deixa claro de que Nicodemos tinha um conhecimento limitado das escrituras. Jesus diz: você é mestre em Israel. Ele não era qualquer um. A partir daí, você não vê, pode ler o capítulo 3 depois, você não vê Nicodemos abrir mais o bico. estava decretada a falência daquele homem. E ele aceitou. E concluindo, a loucura por manipular pessoas tem feito com que muitos líderes se descuidem da simplicidade, da clareza da graça de Deus e acabam formando seitas. Para justificar seu comportamento e suas maquinações religiosas, eles corrompem o evangelho como é apresentado em toda a palavra de Deus. O evangelho não é só o que Jesus pregou, mas o evangelho está em Gênesis, Deuteronômio, Levíticos, Números, Êxodo, está em toda parte, no livro da lei e nos profetas. Está desesperado para ir embora? Já estou terminando. Paulo disse: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Tome muito cuidado quando essas pessoas se preocupam mais com o título do que com a submissão da função. Por favor, quem é você? Eu sou o pastor Walter, o bispo Walter, o patriarca Walter. Papa não, porque renunciei. Não existe título. Pastor não é título, é função. Apóstolo não é título, é uma função, é um dom de Deus. Cuidado! Eles ensinam mentiras em todo o tempo. E se você não conhecer a palavra de Deus, você cai. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Satanás pode aparecer numa sua frente como um anjo. E você dizer: fui visitado pelo Senhor! Uma seita sempre diz ter os meios, e esses, os mais estranhos, para se conseguir mais e mais as bênçãos de Deus. Está certo? Mais ou menos, né? A seita é isso. Sempre tem alguma coisa. Faça assim e você vai receber de Deus. Faça assim hoje, vem cá, dá um dinheirinho aí. Ei, você aí. Dá um dinheiro aí, e Deus virá aqui. Não vai dar não. Então você vai sair sem a benção. Então você, tome cuidado. Sempre alguém diz, se você fizer assim, Deus vai dar assim. Nunca se ensina a obediência. Nunca se ensina a submissão. A grandeza de Deus, de caráter. Na verdade, todas as seitas agem de igual modo. Substituem a fé genuína por artifícios humanos, visando o quê? A manipulação de pessoas, arrecadações financeiras, fama e poder. Pelo menos eu senti isso quando estava escrevendo. É isso que eu tenho visto ao longo de mais de 30 anos. Pessoas simplesmente tentando dominar pessoas, amarrando-os nos seus próprios apriscos, arrecadando deles tudo o que têm, e depois investindo em si mesmos para terem fama e declararem o seu poder falso. Que nós fujamos daqueles que torcem as Escrituras e entristecem a Deus, mas celebremos o cristianismo que influencia as pessoas a se submeterem a Cristo, como conhecerem o plano, a mente e o coração de Deus pela sua palavra. Deus diz por meio do profeta Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Se nós não tivermos conhecimento de Deus e da sua palavra, tudo o que temos é só destruição. Até mesmo os nossos cânticos, até mesmo a alegria das nossas emoções, tudo isto será destruição. Se você, se eu for um pastor de fato, e não conduzir vocês a esta experiência com a palavra de Deus e a verdade de Deus, tudo será destruição. As reuniões de intercessão, as orações feitas por este ou por aquele, nada irá funcionar. E ainda que você receba algo parecido como uma resposta de Deus, será falso. Porque até aquilo que você chama de bênção, Deus chamará de maldição. Que isto nunca aconteça conosco. Todo estudo e conhecimento bíblico devem nos levar a Jesus, porque é para Ele que nascemos de novo, e é vivendo nele e segundo Ele que nós temos a vida eterna. Jesus disse o seguinte: vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Isso é verdade. Ele está dizendo assim: sabe por que vocês estudam a Bíblia? Porque vocês creem que vocês encontrarão a vida eterna. Mas saibam de uma coisa: que as escrituras que vocês estudam são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Quando vocês lerem a Bíblia, a cada leitura que fizerem, se vocês dependerem do Espírito Santo, sabem quem ele revelará? Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus os abençoe.